Quando falamos de caracterização de nanomateriais, principalmente nanopartículas, talvez a primeira imagem que venha à cabeça de quem já viu algo sobre o assunto é uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão, que na minha opinião são as imagens mais incríveis quando se trata de materiais. Esse é o tema do nosso segundo programa da série sobre técnicas de caracterização de materiais. Antes de começarmos, vale lembrar que o objetivo dessa série é ser mais informativa, contar um pouco da história das técnicas e algumas de suas aplicações. O objetivo aqui não é nos aprofundarmos na teoria. Vamos começar? Essa é uma produção Café com Nano, sua dose semanal de ciência e empreendedorismo. Sexta-feira, 28 de agosto de 2020. Precisamos de microscopia eletrônica na pesquisa científica? Aliás, nesse caso, eletrônica não significa que ela funciona como um computador ou algum outro aparelho eletrônico, mas sim que ela é baseada em feixe de elétrons. E talvez o nome mais tecnicamente correto para esse tipo de microscopia fosse microscopia de elétrons. A microscopia eletrônica de transmissão, ou de elétrons, é uma técnica amplamente utilizada na caracterização de materiais, principalmente em escala nanométrica e também em escala atômica, com resolução suficiente para permitir que a estrutura cristalina de um material seja observada. E em técnicas mais específicas, é possível inclusive fazer um mapeamento dos elementos químicos que compõem o material. Ela é chamada de transmissão porque um feixe de elétrons é transmitido, ou seja, atravessa a amostra de interesse, e as interações que ele sofre durante esse processo é que geram a imagem da amostra. E como essa microscopia começou? Em 1873, o físico alemão Ernst Abbe propôs que havia uma relação entre a resolução de detalhes de um objeto e o comprimento de onda da luz utilizada para observar aquele objeto. Na prática, significa que há um limite no tamanho de objetos que podem ser observados com a luz em um microscópio convencional, por exemplo. Esse limite é da ordem de algumas centenas de nanômetros, já que a luz visível tem entre 400 e 700 nanômetros mais ou menos. Assim, havia um limite físico que impossibilitava que partículas ou estruturas menores fossem observadas. Algumas décadas depois, no final dos anos 1920, já se sabia que feixes de elétrons podiam ser defletidos por campos magnéticos, e mesmo focalizados, utilizando lentes eletromagnéticas. E foi nessa época que um grupo de cientistas da Universidade Técnica de Berlim, entre eles Max Noll e Ernst Ruska, começaram os experimentos com feixe de elétrons e que levariam à criação do primeiro microscópio de elétrons. Em 1931, utilizando um dispositivo com duas lentes eletromagnéticas, eles fizeram as primeiras imagens de microscopia eletrônica, ainda com uma resolução muito menor do que a de microscópios óticos, e era feita de objetos macroscópicos, mas um feito fantástico para a época. No mesmo ano, a companhia Siemens, alemã, claro, patenteou o primeiro microscópio de elétrons com lentes eletrostáticas. Um ponto curioso sobre a história é que até aqui, Noll e Ruska ainda não sabiam da dualidade partícula-onda dos elétrons, ou seja, não sabiam que com um feixe de elétrons seria possível alcançar resoluções muito maiores que as conseguidas com a luz visível. A dualidade de comportamento dos elétrons tinha acabado de ser proposta por de Broglie alguns anos antes. Quando ficou sabendo desse comportamento, o grupo de Noll percebeu que poderia utilizar feixes de elétrons para observar estruturas muito menores, teoricamente até com resolução atômica, pois mesmo elétrons acelerados por apenas 100 volts já apresentariam um comprimento de onda de cerca de 1.2 angstroms, a mesma ordem de tamanho das ligações atômicas. Só um parênteses aqui. A resolução depende de vários outros fatores, e hoje é comum microscópios eletrônicos de transmissão operarem usando 100 ou 200 mil volts, além de vários sistemas de correção para atingir a resolução dessa ordem, de angstrons. Bom, continuando com o nosso tema, em 1932, Ruska propôs a criação do primeiro microscópio eletrônico para observação de amostras em alta resolução. E já no ano seguinte, a primeira imagem com resolução maior que a dos microscópios óticos foi obtida. Nos anos seguintes, Estados Unidos e Canadá também desenvolveram suas versões do microscópio eletrônico. E, em 1939, o primeiro microscópio comercial foi instalado pela Siemens na própria Alemanha. Em 1986, Ruska foi laureado com o Nobel de Física pela contribuição em microscopia eletrônica. Aqui um spoiler de um próximo episódio dessa série. Nesse ano, outros pesquisadores também ganharam o Nobel de Física pelo desenvolvimento de uma outra técnica. Agora, chega de história, vamos para o funcionamento e elementos básicos de um microscópio de transmissão. Para quem nunca viu um microscópio de transmissão, vou tentar dar uma ideia de como é esse equipamento. Ele geralmente impressiona, primeiro porque precisa de uma sala totalmente especial para ser instalado, geralmente uma sala bem grande, com pé direito alto, revestido por espuma e bem refrigerada. Ainda, idealmente, ele é instalado em cima de um bloco de concreto de algumas toneladas. Isso tudo para que não haja vibração térmica ou mecânica. Imagine que estamos tentando focar em átomos, qualquer vibração mínima irá nos fazer perder o foco do local. Em alguns casos, há ainda dispositivos para diminuir ou anular campos eletromagnéticos externos. O equipamento em si é uma grande coluna vertical com uma cúpula em sua base e computadores ao seu lado. Essa coluna é onde estão as lentes eletromagnéticas que atuam no feixe de elétrons, e também onde a amostra que vai ser analisada é inserida. No topo da coluna está a fonte de elétrons, um filamento de tungstênio ou então hexaboreto de lantânio, muito parecido com uma lâmpada, ou com o funcionamento de uma lâmpada. Quando uma corrente elétrica é aplicada, ele emite luz, calor e elétrons. Para que os elétrons sejam mais facilmente emitidos e direcionados na forma de um feixe, uma diferença de potencial é aplicada nesse filamento. Essa diferença hoje em dia é de 100 a 200 mil volts, como eu já havia dito. Esse feixe é focalizado e corrigido pelas lentes eletromagnéticas presentes na coluna, até que atinja a amostra de interesse e interaja com ela. Abaixo da amostra, há também outras lentes que irão projetar esse feixe numa tela de CCD. A tela de CCD é parecida com o sensor de câmeras fotográficas digitais atuais. Ou então, esse feixe pode ser projetado diretamente numa tela de fósforo, que irá se iluminar nos pontos em que os elétrons a estão atingindo. E aqui eu vou abrir de novo um parêntese. Eu acho incrível essa projeção na tela de fósforo, pois é possível ver estruturas com resolução atômica sendo projetadas ali, sem a necessidade de um software para coletar ou montar a imagem. Quando projetada na tela de CCD, a imagem é capturada e reconstruída através de um software, e transformada no arquivo de imagem. Todos esses elementos, a fonte de elétrons, a coluna e tudo mais, estão em alto vácuo, e essa é uma das condições críticas de trabalho desse equipamento. O vácuo é necessário tanto para que haja a menor interferência possível no feixe, quanto para que o filamento da fonte de elétrons não se deteriore rapidamente. Outro ponto crítico dessa técnica é a amostra em si. Meu antigo orientador, o professor Edson, é especialista nessa técnica, e sempre dizia que 90% da qualidade da microscopia está na preparação da amostra. A amostra para esse tipo de microscopia deve ser fina o suficiente para que o feixe de elétrons a atravesse sem perder muito de seu brilho e informação. Para que isso aconteça, ela deve ter uma espessura média de cerca de 100 nanômetros. Isso depende muito do tipo de material. Metais, por exemplo, precisam amostras um pouco mais finas, e polímeros podem ser um pouco mais espessas. Quando a amostra é de nanopartículas, isso é relativamente fácil de se conseguir. Basta fazer uma suspensão diluída daquelas suas partículas e depositá-las em uma tela, que chamamos de grid, que é um disco de 3 mm de diâmetro, parecida com uma peneira. Mas onde seriam os vãos, há uma película muito fina, de apenas alguns nanômetros, geralmente de carbono amorfo. Essa película deixa as partículas de interesse quase como se estivessem suspensas no ar, ou aqui no caso, no vácuo. E assim, o feixe pode interagir diretamente com elas. Quando a amostra de interesse é um corpo cerâmico ou uma liga metálica, por exemplo, ela deve passar por todo um processo longo e complexo para se obter uma fina lâmina desse material, tenha regiões finas o suficiente para que o feixe de elétrons a atravesse. Esse processo pode ser feito quase que manualmente com a ajuda de diversos equipamentos. Eu já fiz isso no passado, e garanto para vocês que é uma das coisas mais frustrantes que eu já fiz. São horas e horas de trabalho. E qualquer erro, você perde a amostra. Hoje, há técnicas avançadas para se obter esse tipo de amostra, totalmente preparadas dentro de um microscópio eletrônico. No entanto, há poucos lugares no Brasil com esse tipo de equipamento. Eles são extremamente caros. Algo que ainda não falei é sobre como a interação do feixe com a amostra gera uma imagem. Esse ponto é bem teórico e envolve vários conceitos que acho que não cabem nesse nosso cast. Mas vou explicar de uma maneira simplificada. Os elétrons do feixe são ondas eletromagnéticas, e quando interagem com a amostra, se modificam e carregam informação sobre a estrutura dessa amostra. Quando essas ondas são projetadas na tela de CCD ou naquela tela de fósforo, A imagem formada é a transformação dessa informação em contrastes. Regiões mais escuras onde há menos ondas e regiões mais claras onde há mais ondas. Esse contraste pode ser devido ao espalhamento das ondas pela estrutura ou pela difração, como ocorre na difração de raio-x que falei no primeiro programa dessa série, só que aqui é difração de elétrons. Com algumas variações no feixe, é possível inclusive se obter uma imagem que é um padrão de difração e pode ser utilizado para identificar a fase cristalina de uma pequena região ou mesmo de uma única nanopartícula. Há ainda a possibilidade de se analisar a composição química da amostra, com resolução atômica. Hoje, os usos mais comuns da microscopia eletrônica são na caracterização de tamanho, forma e fase cristalina de nanopartículas, e na análise detalhada de estruturas como contornos de grãos cerâmicas e metais. Há usos mais complexos, como a microscopia criogênica, em que se pode identificar a conformação de proteínas através da compilação de milhares de imagens feitas em baixíssima temperatura. Também é possível fazer séries de imagens enquanto a amostra passa por aquecimento, e assim observar fenômenos como a sinterização ou transformações de fase, ou mesmo simular reações químicas de formação de partículas. Enfim, a microscopia de transmissão é uma técnica muito versátil e uma ferramenta poderosíssima na pesquisa de materiais. Infelizmente, também é uma técnica muito cara, com equipamentos da ordem de milhões de reais, manutenção também de alto custo e que dependem de pessoas extremamente capacitadas para sua operação. Para quem tem interesse em aprender mais sobre essa técnica, o Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar e também o CNPEM, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais lá em Campinas, oferecem cursos de microscopia de transmissão. Geralmente a divulgação é feita nas redes sociais e no próprio site dessas instituições. Tenho certeza que vocês já ouviram todos nós aqui falando dessa técnica tão querida por quem trabalha na área, e com certeza vão continuar ouvindo, mas agora com uma visão um pouco mais ampla, ou quem sabe nanométrica, do assunto. Até mais, pessoal. Um abraço.
E chegamos a mais um programa da nossa série de caracterizações de materiais. A microscopia é uma área tão legal que os cientistas, além de tirar diversas informações científicas dos nanomateriais com essa técnica, também fazem arte. Isso mesmo, muitas imagens de microscopia de nanomateriais são transformadas em belas fotos. Tem até premiação das melhores obras de arte. E quem faz tanto microscopia quanto nanoarte muito bem é o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF da UFSCar. No site deles, cdmf.org.br, tem uma aba sobre nanoarte. Lá vocês podem acessar algumas imagens incríveis, onde os pesquisadores também demonstram sua visão artística do mundo. Outra dica é o e-book gratuito da Crop Biotecnologia, o Encare a Tempestade. Eles falam sobre os passos necessários para criar um negócio na área de ciências da vida. É só acessar cropbiotech.com/ebook. O link, tanto para a nanoarte quanto para o e-book, estão na descrição do episódio. É isso, pessoal. Tenham um ótimo fim de semana e nos vemos na semana que vem.